Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Estamos no meio desta série, O Mundo Visto de Cima. Inauguramos hoje a terceira e última temporada. Mas antes eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei exatamente para quem, mas Deus ama cada um dos seus filhos. E Deus está com você no meio do seu sofrimento, no meio da tua angústia. As coisas que aconteceram, Deus viu. Aquilo que continua acontecendo, Deus está olhando. Deus não te abandonou. Deus não te deixou a sós. Ele está vendo a sua luta e Ele quer caminhar com você. Se talvez alguém aqui está hoje desanimado e desacorçoado porque as coisas não mudam, porque parece que não há novidade naquilo que te angustia, Deus está te dizendo que Ele está com você. E mais do que isso, Ele enxerga o dia de amanhã, aquilo que você e eu não vemos. A gente tem uma certa dificuldade de enxergar o dia de hoje, enxergamos um pouco melhor o dia de ontem, mas Deus já está lá no amanhã te esperando. Eu queria que você tivesse convicção disso nessa manhã. Você é uma pedra preciosa. Esse é o título da mensagem de hoje. E nós queremos inaugurar essa terceira temporada olhando para a ação do Espírito Santo aqui na Terra. Hoje é dia de Pentecoste, é uma data não muito celebrada, não há como comercializar isso, né? Assim como Natal e Páscoa e Dia das Mães. Então é uma data que talvez tenha escapado do calendário de alguns. Hoje é o dia que nós lembramos da descida do Espírito Santo. E o meu sonho para a IEMAV com relação a essa terceira temporada que fala do que o Espírito Santo fez e o que o Espírito Santo quer fazer através da igreja, meu sonho é que quando Deus olha aqui para a Terra e quando Deus, olhando lá de cima com esse ponto de vista privilegiado que só Ele tem, Ele olhe para a IEMAV e encontre aqui pessoas cumprindo a missão da IEMAV aqui na Terra. Valeu a pena descer na forma do Espírito Santo, porque essa família, essa igreja, esse grupo cumpre a parte na minha missão. Quando Deus olha lá de cima, quando Deus olha para a Terra, Ele vê a sua igreja como o principal instrumento que leva a boa mensagem, a boa nova para a humanidade. A igreja é aquele instrumento que Deus sonhou, que Deus capacitou e que Deus preparou como nenhum outro. Nenhuma outra organização, nenhuma outra entidade, nenhum outro movimento tem o poder e as promessas e as profecias sobre elas como tem a igreja. A igreja vai continuar existindo até o último dia da existência desse mundo. A igreja não será destruída. A única coisa que às vezes o inimigo consegue, ele não consegue destruir a igreja, porque essa é uma profecia, uma promessa dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A única coisa que às vezes o inimigo consegue não é destruir, mas é distrair. Nós precisamos estar atentos no nosso foco. Vamos estar atentos aonde nós estamos indo, qual é o caminho que nós queremos seguir, ou melhor, qual é o caminho que Deus tem para nós. Deus vê a sua igreja como o principal e mais capacitado instrumento para levar sua mensagem de esperança para a humanidade. Boas notícias. Você e eu somos portadores de boas notícias. Nós não somos a salvação da humanidade, nós não somos a esperança da humanidade, mas nós somos os porta-vozes dessa esperança. Nós somos os porta-vozes desta expressão. Algumas pessoas Deus dá o privilégio de enxergar as coisas do seu ponto de vista, do seu ângulo. Assim como nós estamos procurando, através da palavra, buscar o mundo visto de cima, como Deus vê o mundo de cima. Algumas pessoas Deus deu uma visão privilegiada. E uma delas é o apóstolo Pedro. E se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra ela em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro. Para ver que visão, tirar o fôlego, Deus deu a Pedro. Pedro é aquele mesmo que andou com Jesus, aquele mesmo discípulo de Jesus. Aqui, já bem no fim da sua vida, ele escreve essa carta. No segundo capítulo, eu quero ler alguns versículos. 1 Pedro 2, 4. Gosto muito desse barulho de Bíblias folhando. 1 Pedro 2, 4. Veja o ponto de vista de Deus, agora ministrado através da voz de Pedro. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele faz uma série de citações de Salmos e Isaías. Vamos para o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aqui. Pedro, aquele amigão de Jesus, aquele que andou sobre as águas e afundou em seguida, aquele que serviu pão e peixe multiplicado, viu curas e expulsão de demônios, correu risco de vida com Jesus, mas ele não conseguia enxergar o mundo visto de cima. Aquele momento em toda a história dos evangelhos onde Pedro aparece, ele não enxerga o mundo visto de cima. Ele enxerga o mundo visto do seu ponto de vista, do ponto de vista humano. E muitas vezes fica evidente que Pedro e os seus colegas, os seus amigos, discípulos, não estavam percebendo as coisas. Mas agora Pedro é outro. Pedro é outro homem. Ele já tinha visto pelo menos 30 anos dessa igreja vibrante acontecendo. Por 30 anos, aproximadamente, ele observou o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de uma pessoa, de uma família e de uma comunidade. Durante 30 anos, ele viu Deus agindo através dele mesmo. Aquilo que ele via Jesus fazendo, curando pessoas enfermas, expulsando demônios, de repente Deus fazia através dele mesmo. E agora, Pedro tem a visão do alto. Ele nasceu do alto, como diz João 3:3. Ele tem o poder que vem do alto, que Jesus prometeu em Lucas 24. Ele tem a sabedoria do alto, que Tiago fala na sua carta. E agora ele tem a visão do alto. Pedro está dizendo como do ponto de vista de Deus, olhando lá de cima e falando: eu mandei Jesus, que é a pedra central, a pedra principal, a pedra angular. E não é só isso, cada um de vocês também é uma pedra preciosa. Cada um de vocês, capacitado pelo Espírito Santo, é uma pedra preciosa. E eu trouxe aqui uma pedra preciosa. Vocês acharam bem no cantinho do meu bolso. Aqui está. Essa é uma pedra preciosa. Eu não tenho nenhuma noção e, na verdade, nenhum interesse em saber qual o valor de mercado dessa pedra. Se eu pudesse vendê-la, talvez tenha algum valor. Vindo da pessoa que veio, provavelmente não comprou algo muito barato. Mas ela é preciosa para nós como família, porque ela é uma herança que a minha esposa recebeu da sua avó. Já falecida, foi membro dessa igreja. Minha esposa recebeu essa pedra preciosa da sua avó e usa como enfeite, como adorno em algumas situações especiais. E de uma certa forma, Deus olha para você como uma pedra preciosa, como essa. Você tem valor, você foi comprado por alto preço. Você foi comprado e preparado, não só comprado, mas você foi preparado e lapidado. E aqui há uma série de ângulos que provam de que alguém tirou pedaços dessa pedra. Essa pedra era maior. Importa que ele cresça e que eu diminua. E nós nos tornamos como um diamante lapidado à medida que Deus vai tirando os excessos de nós. E Deus olha para nós como o Criador, como o ourives dessa pedra. E olha para você e fala: você é uma pedra preciosa. Talvez você não se sinta pronto ainda, e na verdade ninguém de nós aqui está pronto, senão não estaríamos mais aqui. Estamos ainda nesse processo de sermos lapidados. Pelo menos Deus tem esse interesse, depende da tua disponibilidade. Mas essa pedra específica, ela tem um problema. Ela é preciosa aos olhos de outras pessoas também. E por isso a gente não expõe essa pedra, ela não fica num lugar de honra lá em casa. Ela não fica num lugar onde nós possamos apreciá-la, porque outras pessoas poderiam apreciá-la de uma maneira mal intencionada. E ela acaba ficando em lugares lá em casa que não são de honra. Você não coloca coisas preciosas dentro do saleiro, né? Agora denunciei, não fica no saleiro. Fica num lugar que não tem honra nenhuma. Onde não tem iluminação, onde não tem ventilação, é um lugar escondido. E essa pedra aqui, ela serve como um exemplo imperfeito de como você e eu somos pedra preciosa. Já tivemos outras pedras preciosas, com histórico parecido com esse, que hoje estão sendo preciosas em algum outro lugar. Então a gente guarda, a gente esconde, a gente deixa num canto que a gente não quer que ninguém ache. Na pior das hipóteses, se alguém entrar lá em casa com má intenção, não ache. Então esse exemplo, ele passa a ser imperfeito, né? Essa pedra preciosa, ela não é uma pedra para se usar somente em dias de festa, em dias especiais. Então eu pensei numa outra pedra, que também nos ilustra, que também nos ensina a respeito de sermos uma pedra preciosa. Peguei emprestado ali do lado, vou devolver. Você e eu somos um pouco como esse tijolo. Um pouco surrado, né? Um pouco sujo, quebrado, imperfeito. Aqui alguém tirou um pedaço, talvez não manuseou com carinho, tirou um pedaço e vai ficar sem esse pedaço mesmo. Esse tijolo, ele tem esse formato, esse jeito único de ser. Você pode procurar outros, não haverá outro igual. Mas ele vai ser extremamente útil. Eu faço questão de levar esse tijolo de volta lá para a pilha, porque ele vai continuar fazendo o seu papel, a sua importância numa construção, num projeto. Esse tijolo por si só, eu poderia inclusive quebrá-lo ou jogá-lo fora, e ele sozinho não acrescenta nada a ninguém, a não ser talvez no máximo uma ilustração de pregação. Mas esse tijolo, se ele fizer parte desse projeto que Deus olha lá de cima, que Deus olha da sua igreja e fala, cada um de vocês é precioso para mim, assim como essa pedra preciosa, mas não precioso para ficar guardado, para ficar escondido, para ficar com medo de que alguém leve, mas que seja útil, que seja de apoio, que alguém possa ver o que não enxerga se não houvesse esse tijolo. Que possa proteger, que possa sustentar, que possa guardar. Hoje, como eu disse, nós estamos inaugurando, ou melhor dizendo, nós estamos celebrando o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, nós já vamos agora para Atos 2, onde isso está descrito lá, é o dia da inauguração do penúltimo capítulo da história. Se você dividir a história da humanidade em capítulos, você e eu estamos vivendo o penúltimo. Depois desse só tem mais um. E se você acompanha alguma espécie de seriado ou de programa de televisão em capítulos, você já pode imaginar que o penúltimo capítulo, ele cria uma expectativa, ele cria uma série de perguntas, ele, como a gente diria no vôlei, ele levanta a bola para algumas questões que vão ser resolvidas e que vão ser decididas no último capítulo. Talvez podemos separar os capítulos entre a criação, quando o mundo foi criado, em seguida veio a queda, um capítulo decisivo na história, depois uma série de alianças com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés. Depois um capítulo importantíssimo que foi a vinda de Jesus. Quando Jesus veio a essa terra, ele inaugurou um novo capítulo e há histórias e relatos fantásticos de um capítulo relativamente curto, de alguns anos somente, onde muitas coisas aconteceram como preparação para este capítulo que se inaugura hoje, que é o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Agora só tem mais um. Você e eu estamos no meio desse capítulo. A duração dos capítulos, ela não tem padrão nenhum. Esse capítulo do ministério de Jesus, 3 anos e pouco. Esse capítulo que nós estamos vivendo agora, o capítulo de Pentecostes, já está durando quase 2000 anos. Não sabemos quando ele vai terminar. Mas ele cria essa expectativa, ele cria essa pergunta e esse preparo para aquilo que vai acontecer no último capítulo. Vamos para Atos 2, ler os primeiros 4 versículos. Tirar daqui 3 ideias de como esse capítulo, quais são marcas desse capítulo e como você pode se envolver, qual é a sua parte nessa história, nesse penúltimo capítulo. Atos 2, os primeiros 4 versículos. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento. Marque isso, um som como de um vento. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Guarde isso, línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Guarde isso, noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Até aqui o relato, imagino que muitos de nós conhecemos, talvez até de cor, esses versículos. Esse dia foi esperado com muita expectativa. Esse dia, o dia de Pentecostes, era uma celebração normal, uma celebração que o povo de Israel e outras nações também celebravam, que era uma festa de colheita, de gratidão pela colheita. E havia chegado esse dia era um dia marcado, já pré-definido no calendário, e chegado nesse dia, a igreja estava reunida. Jesus tinha subido ao céu e ele falou: fiquem em Jerusalém. Essas palavras que eu vou dizer agora não estão na Bíblia, mas é mais ou menos assim: não façam besteira, fiquem esperando. Não façam nada, fiquem em Jerusalém, até que venha o Consolador. Esse dia, esse capítulo que você e eu estamos vivendo, que foi inaugurado em Pentecostes, ele é tão importante que uma grande parte, ou a maior parte das profecias a respeito desse dia, foram dados pelo próprio Deus, o Jesus, Deus Filho, quando ele estava aqui na Terra. Deus estava aguardando com muita expectativa. Esse é um daqueles momentos onde o homem não tem influência. A vida ou a história da humanidade, muitas vezes o homem interferiu e, leia-se, atrapalhou, né? Muitas vezes Deus tinha planos determinados, planos de fazer algumas coisas, e o homem foi lá e colocou a mão dele, atrapalhou, e Deus falou: ok, eu tenho tempo, eu posso esperar. Haja visto, por exemplo, a entrada na Terra Prometida. Poderiam ter entrado 40 anos antes, atrapalharam, se atrapalharam, não confiaram em Deus, e Deus falou: não tem problema, eu tenho tempo. Já foram 10 gerações até entrar na Terra Prometida, mais uma, mais 40 anos eu posso esperar. Mas Pentecoste não. Pentecoste não tem interferência humana. Pentecoste simplesmente é cumprido o tempo, Deus escolhe esse dia da celebração da sua soberania, e Deus está no controle absoluto. Nada do que nós lemos aqui, os homens interferiram. Por isso eu creio que tem algumas lições importantes, alguns ensinamentos importantes a respeito disso. E eu quero tirar dessas 3 ilustrações, onde eu fiz a pausa durante a leitura, esses ensinamentos. O primeiro deles é o vento. Houve um som como de um vento, a Bíblia diz. Havia um grupo, talvez um pouco maior do que nós estamos aqui, talvez parecido com esse, reunidos, estavam adorando a Deus, estavam celebrando, e de repente eles ouvem um som, como de um vento. Vento, algo incontrolável, algo inestocável, nós aprendemos, né? O vento é algo que não se controla. É algo abrangente. Eu não tenho o que fazer contra o vento. Eu não sei de onde ele vem. Eu não sei para onde ele vai. A ação do vento é impiedosa em muitas situações. Quem viu Canyons, quem viu Vila Velha, dizem que muito daquilo é a ação do vento. E não se pode impedir que ele haja. Há lugares onde o vento bate sempre na mesma direção. Talvez eu só vi em fotografias também. Onde todas as árvores têm suas folhas para um único lado. E não tem o que fazer. Ele é incontrolável. Ele atinge a todos. Hoje aqui estamos protegidos do vento, mas imagine que houvesse aqui um buraco nessa parede e esse vento entrasse, e se tivesse um pouquinho frio ainda, né? Todos nós iríamos perceber a ação do vento. Não há como controlar. Se você quer ser uma dessas pedras preciosas, uma dessas pedras úteis, uma das coisas que você e eu precisamos fazer é abrir mão do controle. Se eu quero ser útil no ministério de Deus, se eu quero ser útil naquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua igreja, controle é o antídoto disso. Eu preciso controlar. Eu preciso saber. Eu preciso definir. E eu vou dizer sim ou não. E eu vejo na minha própria vida, na vida de vários, que quando experimentam essa novidade de vida, de ter um propósito, de ter algo, por exemplo, um ministério na igreja, algo para participar, que abençoa as pessoas. E quando eu digo ministério da igreja, não estou me referindo a cargos e esta igreja local especificamente. Muitos aqui se envolvem como igreja, agindo em nome de Deus, de fora da nossa estrutura, e isso obviamente está incluído aqui. Mas eu vejo pessoas que experimentam isso e que vivem essa novidade e que vão abrindo o controle das suas vidas até que, de repente, Deus toca em uma área. Ah, eu acho que eu já fiz bastante. Eu acho que eu já contribuí muito. Eu acho que está na hora de alguém outro. Eu preciso de um tempo. E, de repente, a gente começa a querer controlar. E as consequências disso não são muito difíceis de imaginar. Se eu, livre, de mãos abertas, sou usado por Deus, no exato momento que eu tomo o controle, e a Bíblia está repleta de histórias assim, de pessoas que começaram bem e que de repente assumiram o controle da sua vida, de repente Deus dá um passo para trás, fala, eu ainda estou aqui, eu quero te usar, mas não tem lugar para dois no manche. Não tem lugar para dois na direção do carro. Não tem lugar para dois no timão deste barco. Se você quiser fazer parte, abra mão do controle de tudo. Abra mão do controle de tudo. O segundo elemento que nos aparece aqui de uma maneira assim é o vento. Ninguém poderia imaginar que aquilo fosse necessariamente algo sobrenatural. Venta, quando venta. Mas o segundo elemento, ele é muito marcante, ele é único. Não existem relatos de outro momento onde algo assim parecido aconteceu. E o fogo, uma espécie de fogo, começou a se manifestar dentro daquele lugar. E acima de cada uma das pessoas havia uma língua de fogo. De repente, começa a apontar, e quem olha com o nosso ponto de vista, como nós temos já esse ponto de vista privilegiado, e nós vemos que aqui Deus começa a se espalhar, se eu posso dizer assim. Antes Deus estava habitando lá no Santo dos Santos, Deus falava através de um profeta, na maioria das vezes, quando falava. De repente Deus vem à Terra em forma de homem, e Deus está limitado geograficamente ao local onde Jesus está, que de repente acontece uma novidade. Uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um. Deus, aqui para frente, não estará mais geograficamente limitado. Deus está onde você está. Se você tem uma aliança com Jesus, se você caminha com Jesus, Deus está com você aqui agora. Esse lugar não é mais santo do que outros lugares. Deus vai estar com você hoje na hora do almoço. Deus vai estar com você amanhã no seu local de trabalho. E Deus é tão querido, tão gracioso, tão amoroso, que Ele vai comigo até mesmo quando eu vou a lugares que eu não deveria ir. Deus não me abandona. E essa língua de fogo, entre muitas outras coisas, ela significa, ela simboliza também que Deus estará com cada um de nós, a partir do momento que nós celebramos ou tomamos a iniciativa de andar com Ele. Mas o fogo tem mais do que só isso. O fogo também tem a ver com purificação. Se pensarmos em materiais preciosos, eles são purificados muito através do fogo, que separa o limpo do sujo, que separa o puro do impuro, que separa o precioso do normal. E esse fogo que está sobre a vida de cada um de nós, se nós abrirmos mão, se nós deixarmos, Ele vai nos purificar. Ele vai nos lapidar, Ele vai tirar de nós aquelas coisas que não são boas para nós. Em primeiro lugar, Deus tira de nós o pecado. Falamos sobre isso na primeira temporada da série, da liberdade que nós temos de não pecar mais. E várias coisas do nosso dia a dia, ou a partir do momento que a gente começa a andar com Jesus, várias coisas a gente olha e fala, agora eu entendo, agora eu estou livre para não fazer mais estas coisas. Coisas que fazem mal para todo mundo. Pensa nos 10 mandamentos. Mentir, roubar, matar, adulterar, cobiçar e tantas outras coisas. Mas a purificação não para por aí. E Deus começa a tirar de nós e começa a nos libertar de coisas que talvez não sejam pecados para todos. Mas Deus olha para você e fala, eu queria, vai ser melhor para você mudar isso na sua vida. Abrir mão desse hábito. Se concentrar em outra coisa. Fazer algo diferente. Começar um novo projeto, terminar um outro projeto. Essa purificação, ela dói. É algo individual. Eu não posso fazer isso nem mesmo pela minha esposa. Eu não posso fazer isso pelos meus filhos. Eu não posso fazer isso por vocês. Essa purificação é algo individual. Essa língua de fogo, ela está disponível. Não sei se Deus vai nos dar o privilégio de vê-la fisicamente. Provavelmente não. Nos últimos 2000 anos isso não aconteceu de novo. Mas no meu coração está acontecendo. O tempo todo. Ou deveria. Deus ainda trabalha na sua vida. Deus ainda fala com você. Deus ainda purifica o seu coração. Eu preciso alertar você. De que se Deus não tem tratado o seu coração nos últimos dias, semanas ou meses, isso é um sintoma, no mínimo, preocupante. Porque você ainda está aqui, você ainda não foi arrebatado, não foi levado ao céu, então eu deduzo que a perfeição não chegou ainda. E é algo que você e eu precisamos estar atentos. Abra mão. Permita ser purificado. Esses 4 versículos são riquíssimos e com certeza não vou conseguir esgotar. Mas o terceiro ponto que eu quero são as línguas. Esses homens, essas pessoas que estavam aqui, começaram a falar idiomas que eles não tinham aprendido em casa, nem em nenhum curso de idiomas. E isso é também uma marca que para nós hoje já está evidente como ela se manifesta, como ela se realizou. Que não era mais algo exclusivo para o povo judeu, para o povo de Israel, para aqueles que falavam o hebraico e o aramaico e nessa época já o grego. É para todos. É para todos. E talvez você esteja sentado do lado de alguém muito parecido com você. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém muito diferente de você. Mas de alguma maneira nós ainda somos um grupo relativamente homogêneo, parecido. E o que esses idiomas diferentes também simbolizam, entre muitas outras coisas, é que é para todos. É para os menonitas, é para os batistas, é para a Água Verde, é para o Pinheirinho, É para o Brasil, é para Angola, é para o homem, é para a mulher, é para aquele que nasceu numa família estruturada, é para aquele que está perdido no mundo porque nunca teve orientação nenhuma. É para aquele que tem preferências diferentes da sua e da minha. É para todos. É para o terrorista. É para o delinquente. É para o criminoso. É para aquele que não teve oportunidade nenhuma em casa e por isso vive uma vida muito autodestrutiva. É para aquele que teve todas as oportunidades em casa e talvez por isso também vive uma vida autodestrutiva. Se você quiser fazer parte dessa construção, dessa edificação, prepare-se para quebrar alguns padrões. Você e eu, a gente vem com padrões pré-instalados de fábrica. E fábrica, eu me refiro meu pai e minha mãe. Me ensinaram, me educaram do jeito deles, assim como eu também faço o melhor na minha educação, pelos meus filhos. Mas isso nos coloca algumas predisposições, alguns padrões do que a gente acha certo e errado, e também para isso pai e mãe servem, para mostrar ao filho o que é certo e errado, mas chega um momento onde a gente se depara com pessoas que viveram o errado, e fala, mas também não cuida do seu dinheiro, mas também não cuida da sua saúde, mas também não vai na igreja no domingo. Fazem parte do nosso ministério. As pessoas que agem diferente da gente, as pessoas que tomam decisões diferentes da gente, fazem parte daquilo que nós devemos trabalhar. Nesse dia, o mundo se encontrou com o Espírito Santo. Quando no Natal o mundo tem o contato, o primeiro contato com Deus Filho, agora em Pentecoste o mundo tem o primeiro contato com Deus Espírito Santo. E a história continua e nós não... Eu te desafio ou te convido a ler os próximos capítulos hoje ou amanhã, ao longo da semana, porque começa esse capítulo, como eu disse, tão marcante, e mais uma vez, assim como já aconteceu com Deus Filho, com Jesus, ninguém que se encontrava com Jesus saía igual. Em todos os encontros que Jesus tem, pense em qualquer história, as pessoas saem transformadas. Algumas realmente abrem mão e se entregam, e vamos chamar assim, se convertem. Outras não. E aqui também acontece parecido. Uns, depois do dia de Pentecoste, uns se tornam missionários. Uns se tornam aqueles que vão levar a mensagem, aqueles que vão levar as boas novas adiante. Os outros zombam. Os outros desdenham e tornam aquilo irrelevante para a sua vida. E com isso definem o seu futuro. Não há como você, eu, a IEMAVE, a Igreja de Deus, não há como nós cumprirmos o nosso papel sem o Espírito Santo. Não há como. É condição indispensável. E a motivação para nós cumprirmos essa missão vem do capítulo que ainda não aconteceu. A motivação para que você e eu anunciemos a boa nova para aqueles que não conhecem, libertar, de curar, de sarar, vem do último capítulo. Jesus vai voltar mais uma vez. Encerra-se a história do mundo. Essa terra tão linda e tão sofrida, ela vai deixar de existir quando o último capítulo vier. Não tem data marcada, eu não sei quando é, eu não sei se vem hoje, esse ano, ou se quando ele vier, um dia vão lembrar que você e eu existimos. Mas eu sei que essa expectativa de que esse último capítulo vai vir, e ele vai vir, é que nos motiva a fazermos missão. Nesse capítulo, Deus habita na coroa da sua criação. Deus escolheu habitar em mim. Deus escolheu habitar em mim. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender porque Deus faria algo assim. Porque, como eu disse antes, às vezes eu levo ele, inclusive, para lugares, ele está comigo quando nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer. Deus escolheu habitar em nós. Você é uma pedra preciosa, como eu disse. Você é rara, uma pedra única, uma pedra exclusiva, não há outra igual. Mas você é uma pedra de edificação, uma pedra de construção. Qual o caminho? Como eu faço para me envolver? O que eu posso fazer agora? E a vida cristã, ela começa com arrependimento. Eu conheço a grande maioria de vocês. E eu sei que esse passo aconteceu já. Que você se arrependeu. Que você já começou uma vida com Jesus. O passo seguinte é o batismo, que é uma identificação pública daquilo que aconteceu. E depois nós fazemos discípulos. Nós fazemos discípulos. Nós nos entregamos e fazemos e cumprimos aquilo que nós fomos transformados. Aquilo que eu fui, aquilo que foi gerado em mim, agora eu gero em outros. Alguém disse, eu achei isso radical, ao mesmo tempo interessante, que a missão da igreja é tornar a Deus em missionários. A missão da igreja é transformar pessoas que não conhecem a Deus e que não querem um relacionamento com Ele em pessoas que anunciam que Ele é o Criador e o Salvador da Terra. A missão da igreja é tão central à sua existência que ela deixa de ser igreja se não estiver apaixonadamente cumprindo a sua missão. Nós temos lá na frente escrito a palavra igreja. Se você vier aqui amanhã de manhã, provavelmente o único movimento que você vai ouvir aqui é de um aspirador de pó. E aquela palavra lá na frente que diz igreja, não define como igreja. Isso que nós estamos fazendo aqui pode ser definido como igreja se nós estivermos cumprindo a nossa missão. Não adianta uma placa lá na frente, não adianta nós colocarmos, por exemplo, nesse templo aqui do lado, uma placa escrito oficina. Não se torna uma oficina pelo simples fato de ter uma identificação, é proibido, inclusive. Nós temos aqui autorização para atividades nesse ambiente, atividades de organizações religiosas ou filosóficas, assim diz o tema, a expressão no nosso alvará. Vamos nos manter nas atividades religiosas e vamos deixar as filosóficas de lado. Mas o que eu quero dizer é que a igreja, ela só é igreja quando ela cumpre o seu papel, senão ela não é. Imagine que você encontra alguém no shopping e fala assim, puxa, aquele ali é o padeiro. Parece um padeiro para mim, ele está comprando roupa. Ele só é padeiro quando ele está fazendo pão. A igreja só é igreja se ela está cumprindo o seu papel. Facilmente o inimigo tenta nos distrair desse papel, para que nós deixemos de ser igreja e acreditemos que a placa lá na frente, os horários e os eventos e as atividades e as obrigações nos tornem uma igreja por si só. E não é. Nós somos igreja se nós cumprimos o papel de igreja, senão nós podemos ser qualquer outra coisa. Isso tem implicações na ceia. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Isso tem implicações diretas com a ceia. A ceia que nós vamos celebrar, ela é uma lembrança, ela é uma obediência ao que Jesus nos instruiu. Quando ele celebrou um outro evento importante no calendário, que era a Páscoa, era uma outra celebração, alguns dias antes do Pentecoste. E Jesus celebrou essa Páscoa, e era um evento muito complexo, com muitos significados, e Jesus celebra com seus discípulos e fala, a partir de agora, essa celebração que vocês conheciam vai ser diferente, ela vai ter novos elementos, ou melhor, menos elementos. Havia pão, havia o suco, havia uma série de outros elementos. A partir de agora eu quero que vocês celebrem com menos elementos, mas o significado é muito mais profundo. Quando nós celebramos a ceia, nós nos lembramos de várias dimensões. Talvez na mensagem dessa manhã você foi provocado, ou cutucado, ou inquietado com alguma coisa que na sua vida pode ser melhorada. Uma dessas dimensões que nós lembramos quando celebramos a ceia é o meu relacionamento com Deus. Como eu falei, por exemplo, se Deus não tem puxado a tua orelha recentemente, se Deus não tem te dado um ajuste, uma afinada no seu tom, uma mudança que Ele está pedindo, talvez pode ser um mau sinal. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser um com Ele, para que nós pudéssemos ouvir a sua voz. uma dessas dimensões, eu com Deus. Uma outra forma de celebrarmos a ceia, olharmos para dentro de nós mesmos, olharmos para o nosso coração, olharmos quem está no trono. Será que eu tomo o controle da minha vida? Será que eu ainda volto e meia bato a mão de Deus que está no manche e falo, não, deixa essa curva aqui, eu sei fazer melhor, eu sei fazer isso aqui sozinho. Quem está no trono da minha vida? Uma outra dimensão que você pode refletir é a sua comigo. Como está o nosso relacionamento? O seu relacionamento comigo? O seu relacionamento com alguém que está aqui? O seu relacionamento com alguém que não está aqui? Você está fazendo o que está ao seu alcance para que haja paz? Eu sei que relacionamentos são muito complicados. Eu sei que relacionamentos, muitas vezes de família, são muito difíceis. Eu não posso exigir e não vou demandar que tudo se resolva, mas eu gostaria que você tivesse a convicção de que você está fazendo o que está ao seu alcance para que haja paz. Uma quarta dimensão é eu com a igreja. É necessário que o cristão participe de uma igreja local. E se você chama a IEMAV de sua igreja, se essa aqui é a sua família, é uma outra forma de ver. Eu estou fazendo o que está ao meu alcance para que essa igreja seja realmente igreja, que ela cumpra o seu papel. Eu venho aqui, eu participo, acho ruim algumas coisas, boto defeito em outras, mas deixa a vida me levar. Eu tenho um papel no corpo local, estou fazendo a minha parte. Uma quinta dimensão é eu com o próximo. Eu vou ler o trecho de Coríntios, que costumo ler, 1 Coríntios 11, lá diz que toda vez que a gente celebra a ceia, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E, como eu disse, a grande maioria de vocês, eu sei por convicção que já tem esse relacionamento com Deus. Então não adianta muito eu ficar anunciando isso para vocês. Nós precisamos anunciar lá fora. E por último, eu com o mundo. Estamos vivendo como luz para o mundo. O mundo pode olhar para a sua família, para a sua empresa, para a sua igreja, para a sua vida, para o seu comportamento nos esportes, no trabalho, onde quer que você esteja, e pode dizer, ali há um homem, ali há uma mulher que tenta viver diferente. Não somos perfeitos, somos quebrados, somos falhos. Mas ali há um homem, uma mulher, uma família, um casal que procura viver de acordo com outro padrão, que tem visível na sua vida a transformação. Eu vou ler o trecho de Coríntios e depois nós vamos para a celebração da ceia. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até que Ele venha. Nós vamos, ao longo do mês de junho, continuar desenvolvendo essa ideia, esse desafio de como nós, como igreja, vamos cumprir a missão de Deus. Escolhemos três histórias do livro de Atos, onde nós vamos buscar ensinamentos a respeito disso.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!